Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Com o MDA, seja o navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no bizarro mundo de JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Eu sou o Raul e 39 episódios podiam ser resumidos em apenas um golpe.
Aqui é o Muriel e eu acho que a gente deveria usar os nomes em inglês só pra deixar os fanboy putos. Shining Diamond, Deadly Queen. Essa é que é a técnica de receber e-mail, né? Tu começa a escolher o caminho mais amaldiçoado.
Mas era bom pra galera se acostumar quando vier dublado, né? Que a dublagem vai ser assim, cara.
A primeira temporada tá assim? Eu não cheguei a ver.
A primeira temporada não tinha nada bizarro assim, então não precisava, não tinha nome de banda.
Não, mas... era tão bizarro assim, né?
Tu tinha o AC/DC, mas eles deixaram o AC/DC e eles só mudaram como é que se escrevia, né?
É, a gente vai ver quando sair a dublagem da terceira parte, que aí já tem, tipo, o Cream, já tem o Vanilla Ice. Aí a gente vai saber.
Eu sou o Guizão, e em terra de stand, quem tem Star Platinum é rei.
Ó o fanboy.
Ora.
Amigo, mas é verdade.
Gente, o meu Jojo favorito tem o stand mais fraco, que é o Wyrmidd Purple, né? Mas Star Platinum é OP.
Ele consegue ficar que nem o Tarzan com o Wyrmidd Purple. Exato. Tu quer a habilidade mais roubada que essa, cara? Ele consegue ver mensagens do futuro que tu não consegue entender o que elas querem te dizer, velho.
Muito útil.
Não, ele tem uma habilidade mais foda, cara.
Qual?
Ele é o cara de 80 ano que fica de pau duro ainda.
Porra, aí, mano. Vale ouro ainda dá no couro.
Da onde você acha que vem essa vinha, né?
E aí, gente? Aqui é o Caio, do Caio Verso, e se eu mandasse alguma coisa, stand seria traduzido como encosto, e ora, podia ser toma.
Meu Deus. Toma, eu acho que é obrigatório, velho.
Agora, o Dorararará do Josuke, eu não faço a menor ideia de uma tradução que daria a ser legal. Podia ser tipo, dali.
Dali é bom. Ai,
caralho. Esses e mais gritos de torcida a gente vai ver após os e-mails. Semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum Grindcast, Sakuga Brasil, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Estamos de volta para os detalhes técnicos de JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable.
A tradução de livre é diamante não quebra.
É. Eu acho que é errado, a gente devia falar a tradução original de quando só tinha aqueles scans chineses do Dueng, que era Diamond is not crash. Muito melhor, tinha que ser assim, cara. Diamond is not crash.
A única coisa que crashava era o arquivo, né?
Diamond is not crash. Boa.
What a great Dueng.
O anime tem 39 episódios, mais um OVA. Alguém chegou a ver o OVA?
Eu não vi ainda, cara.
Cara, eu não vi porque eu achei a animação amaldiçoadíssima, velho.
Ah, é bonitinho, é que é o traço mais recente do Araki, né?
Sim, mas eu achei muito bizarro o contraste, velho.
Dublaram os OVAs antes de dublar a série, eu nem cheguei a ver, eu preciso ver, cara.
Tem na catálogo vermelho, né?
Tem na Netflix, dubladinho, cara, dubladinho.
Não, não é catálogo vermelho, é locadora vermelha.
Locadora vermelha.
Esses filmes são o do Rohan lá ou não?
Exato. Spin-off do Rohan.
Chegou antes, acho que até que a própria temporada lá, né?
Sim, veio primeiro ele.
É porque ele foi já produzido pela Netflix, né?
Ah...
O anime mesmo tá na Crunchyroll, né, e o OVA na Netflix.
A parte 6 vai direto na Netflix agora, né?
Sim, dezembro.
A parte 4, até a parte 4 também tá na Netflix, né? Só que ainda não tem dublagem, né? Ou já saiu?
Não, por enquanto só tem até a parte 3 legendado, que vai estrear a dublagem da parte 3 logo. Mas até o final do... Eu tenho bastante certeza que antes de dezembro vai entrar a parte 4 e a parte 5.
A parte 4 já entrou na Netflix.
É mesmo?
Eu assisti pela Netflix.
Caio, entrou e você nem sentiu.
E eu nem senti, olha só.
É porque vocês brincaram de essas mudanças de tradução aí, sabe? E realmente, na dublagem, na legenda da Netflix, tá com o nome dos stands tão diferente do que quando eu vi na Crunchyroll, sabe?
Mas tem que ser, cara. Eu falei, tem que ser mesmo. Eles não podem, cara. É proibido.
O Echoes, né? Ele tá como reverb já.
Eu vou te dizer que essas leis tem uma... Eu entendo direitos autorais, mas é foda quando o nome do stand é literalmente uma palavra que existe. Sabe? É tipo... Eco. Processo! Tá roubando direitos de músicas e terceiros usando esse nome.
É, porque tipo, eu entendo Red Hot Chili Peppers, sabe? Tudo bem.
Agora, mano, tipo, o próprio Crazy Diamond, a música não se chama Crazy Diamond, né?
Não, é Shine On Your Crazy Diamond. Mas nesse caso, é porque todo mundo sabe que os caras do Pink Floyd são notórios por serem muito chatos com tudo, então eles nem quiseram arriscar, cara. Mas não vamos nem tomar esse risco.
Ou talvez esse é o nome depois da brisa.
Pode ser.
Se o cara fosse fã de música brasileira, ele não teria esse problema.
Não fala sobre música brasileira, porque eu tava pesquisando e eu não sei se é verídico. Falaram que a pose do Josuke, é inspirada no Cazuza. Não sei até onde que isso é.
Não, isso é meio improvável demais, cara. É difícil demais, cara. É
inspirado em desfile de moda mesmo, só isso.
Eu não achei a fonte, né? Mas um monte de gente reproduz.
Mano, 94, onde que a porra do Araki ia achar uma foto do Cazuza, maluco?
E se ele fosse fã do Cazuza, teria algum stand com o nome de música do Cazuza?
Exato.
Se ele fosse fã do Cazuza.
Ou teria um stand chamado Cazuza, pelo menos.
É, também, podia ser.
Faz sentido.
Um personagem chamado Cazuza.
Cazuza!
Porra, peraí. Mas isso faz total sentido, cara. O tempo não para.
Olha aí! Star Platinum... Na verdade, é baseado em Cazuza.
Esse tinha que ser o nome do stand do padre lá da parte 6, Tempo Não Para.
É, né? Porque, tipo, no caso, o tempo para sim, né? Inclusive, para bastante.
Isso é só arte, cara. Ele enxerga do jeito que ele quer. Ou talvez ele colocou no Google Translate lá e apareceu pra ele daquele jeito.
Pode ser.
Olha aí, voltando, né? Gênero, ação, aventura, suspense e comédia.
Slice of Life também, porque parte 4 é Slice of Life.
Slice of Life, é escolar, né? É o escolar.
Parte 4 é Slice of Life.
É muito Slice of Life. É a vida deles na cidadezinha.
É, pô, total.
Ori. Data de 1º de abril de 2016 a 23 de dezembro de 2016. Passou originalmente no Japão. Do estúdio Davi Produções, né?
Davi Produções.
Conhecido também como David Production, que é o estúdio de Level E e Bentô.
Eu não acredito que vocês escolheram esses exemplos ao invés de falar o melhor anime da David Production.
Claro que usamos esse exemplo.
Eu sou a favor de sempre pegar os mais amaldiçoados. É o certo, na verdade é o certo. Se tu pegar as melhores referências do estúdio, tá errado. A gente tem que saber, a gente tem que conhecer o estúdio por baixo.
Mas pô, é Level E, cara.
Level E, não fala mal de Level E.
Pô, cara, mas tinha que falar o remake dos Super Campeões, caralho. Remake dos Super Campeões. Eles não fizeram a parte 5 antes que estavam fazendo remake de Super Campeões, cara.
Eu acho justo e honesto.
Mas não tem a música quando eu entro em campo, sinto toda a emoção, então não vale.
Isso é verdade.
Diretor Naokatsu Tsuda, que ele é de todas as outras partes e de último.
Ele é bom, pô, costume.
E ele fez uns filmes de Inuyasha também, olha aí. A fonte é o mangá, né? O mangá completo tem 129 volumes. Ele começou como shonen, mas na parte 4 ele já é um seinen. A parte 4 foi publicada de 92 a 95. com 174 fucking capítulos, pelo autor Hirohiko Araki.
O homem que nunca se esquece de nada.
A parte 4 já tinha saído da já tinha mudado de revista na parte 4, né?
Eu acho que é só na parte 6, hein? Até onde eu sei, a Jolene ainda é na Shonen Jump, cara. Só muda quando a partir da parte 7, hein?
Então, o nosso pauteiro aí não vai ser pago esse mês, porque tá tudo errado. Então, ele ainda é um shonen. E faz todo sentido ser um shonen, né? Porque, né? Essa temporada faz mais sentido ser um shonen.
Raul, um monte de criança na escola começa a aparecer, e é tudo numa cidade específica, começa a aparecer várias pessoas que nunca tiveram poderes, agora todas elas têm poderes. É literalmente a premissa da saga do Sensui de Yu Hakusho, cara.
É qualquer pato shonen.
O que é shonen pro japonês? O que é uma coisa boa pras crianças? É tu tá começando no capítulo de Jojo, onde tem um cara enfiando o braço, literalmente um fisting no peito do outro, saindo 5 mililitros de sangue, e tu vê a outra página e tu vê umas tetas de Tilovir, cara. Isso é pra criança total, assim.
Todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. Tá toda a família.
Todo mundo ganha. Eu só vejo vantagem. Eu acho que podia ter continuado assim.
No Brasil, o mangá é publicado pela Panini. Muriel, faça as honras da sinopse aí.
Opa!
Mano, aquela radiozinha da hora, né, mano? Na moral.
Eu só acordo com essa musiquinha.
A nossa querida história da parte 4 de Jojo. Que é Diamond No Crush, né? É isso? É assim que sim.
Diamond is not crash.
Not crash, isso. Desculpa aí. Diamond not crash. Se passar na cidade fictícia de Moryu, onde as pessoas estão sendo espetadas por flash e ganhando a habilidade de invocar encostos. Mas nossa história não começa daí. Começa com o nosso protagonista da temporada anterior, Jotaro, indo visitar seu tio, que por acaso é mais novo que ele, porque o seu avô pulou a cerca.
Joseph Pauduro Joestar.
Joestar, exatamente.
Eu gosto que todo mundo fala, a linha genealógica do Jojo é toda bizarra por causa do Dio, mas o Joseph contribuiu bastante também, né, cara? Pra deixar super esquisito.
O Joseph chegou assim, cara, não tem como eu perder pro Dio, pelo menos nisso, né? Eu tenho que fazer alguma merda. Como o Raul já falou, a gente descobriu que o stand dele tinha outros poderes além das vinhas, né?
Exato. Meu Deus. A vinha era realmente o stand dele. Ele tinha o chicote de vinha.
A vinha ajudava ele a pular cerca, né?
É que às vezes você quer comer uma comida italiana, às vezes quer comer uma comida japonesa. Acontece.
Exatamente.
Então, ele foi lá pra visitar o nosso querido protagonista Joe, que é o protagonista dessa temporada, pra falar sobre as questões da herança. Afinal, o Joseph já tá com um pé na cova. E aí descobriram que ele tinha esse outro filho. E então, o nosso querido Joseph usou os seus incríveis poderes para prever onde estava o Josuke e descobriu que algo estranho estava para acontecer naquela cidade.
Algo bizarro?
Algo bizarro. Uau! E o Jotaro foi lá avisar e resolveu ficar por lá pra ajudar o Josuke nessas incríveis aventuras que eles iam viver nessa pequena cidade com vários usuários de stand. É basicamente essa a premissa da história, começando com um usuário de stand que é o Angel, que ele tem um stand de água a longa distância.
Yo, Angel.
Flecha essa que é idêntica à flecha especial do Cavaleiro de Sagitário.
Nada a ver, cara. Não tem nada a ver, porra.
É o The Lost Canvas que o Sagitário tem uma outra flecha, que é uma flecha que a Atena deu pra ele, que é diferente o formato.
Mas aí foi depois.
É, mas essa flecha aí não era feita com um meteoro alienígena que continha um vírus que dava estante. Opa, esse é spoiler da próxima temporada.
Opa!
Spoiler da parte 5.
É...
Até então, essa é a temporada que se passa em menos tempo desde a outra, né? Porque são 10 anos, é isso?
É, se passa em 99.
É engraçado porque o Joe sempre ia pra próxima geração, né? Normalmente era assim, era a próxima geração. E agora, teoricamente, é a próxima, só que é... Anterior, é, né? Graças ao nosso querido amigo Joseph, que resolveu fuder a timeline. Aí o Dio falou, eu também posso fazer isso, né? E aí a gente teve a parte 5.
Eu só quero que vocês imaginem o pobre do Jonathan no céu, sendo lá uma pessoa super católica, correta, olhando pra baixo, vendo todas as coisas que o Joseph fez. Falando, não! Por quê? Você é meu sangue!
A primeira escolha que ele não se orgulha é a escolha de vestimentas do Joseph quando era mais novo, né?
É verdade.
Baby Luke Peto vestindo, tendo 1,98m é foda, velho.
Ah, mas era os anos 40, era uma época doida.
Não, mas depois o cara virou o Indiana Jones, cara.
Verdade. Exatamente, é, virou Indiana Jones.
Após derrotar o Ângelo, eles descobrem sobre uma pessoa vestida de uniforme escolar que tem uma arco e flecha que dá poderes distantes. Então, a história primária agora, do começo, é ir atrás desse usuário de arco e flecha e achar essa item que tem a possibilidade de dar stands pras pessoas.
Pam, pam, pam.
E depois que a gente consegue recuperar a flecha, isso vai de recuperar a flecha para vamos encontrar uma pessoa que tem fetiche por mão.
É, exatamente.
Eu acho legal porque é exatamente isso, mas quem talvez falar, como assim, cara? Porque, tipo...
É a história literalmente, tipo, conseguimos a arco e flecha. Ó, acabou essa parte, né? Ha, uma mão. É, é isso.
O maluco leva a mão numa padaria pra ficar cutucando os pão, velho. É muito bizarro.
Mano, mano, o que eu acho sensacional da mão, desse shift, é que assim, primeiro que não é só isso. Além da mão, a gente tem um fantasma, né? Conta da mão. É isso que é mais bizarro ainda, é um pouco mais bizarro. Só que o que eu acho legal é que quando falou que tinha um assassino, e aí ela fala do assassino...
Um serial killer, né? Nem um assassino, é um serial killer.
Serial killer, é um serial killer. A gente vê uma mão e o cara interagindo assim com a pessoa, pegando a mão e tal. E eu tava achando que a pessoa que era dona da mão era o assassino e a gente tava vendo o ponto de vista dela, sabe? E aí quando depois a gente vê que era literalmente sua mão, eu achei muito trollagem, velho.
É só um fetiche, cara.
Jules ensina como que a quirofilia pode ser perigosa, né?
Já começa porque o cara chama Kira, né?
Pera, vocês já estão pulando pro Kira, cara. Calma, tem muita coisa antes.
Antes do enredo, vamos comentar um pouquinho sobre as mudanças em relação à temporada anterior. Essa temporada é muito mais leve, né? A outra era cercada de misticismo, Egito...
Não é nem só isso, né? Você pega, tipo, tanto a parte 1, quanto a parte 2, quanto a parte 3, elas são muito mais focadas, tipo, ah, o objetivo, vamos ir até o ponto A, ponto B. Essa é um pouco mais jogado, né? Demora... Tanto que o inimigo da parte só demora tipo mais da metade dos episódios pra aparecer, cara. Por isso que é Slice of Life.
Antes a gente tinha um objetivo bem claro em mente, sabe? E aqui a gente até que tinha um objetivo claro, que era achar o arco e flecha, e a gente até quando a gente encontra os Nishimura Brothers, que um acaba morrendo lá pelo Red Hot Chili Peppers, o Red Hot Chili Peppers se torna o alvo. Só que o cara, a gente não tem como encontrar o cara. Eles estão trazendo o Joseph pra resolver a situação. Só que até o Joseph chegar, a gente vai ficar de boa, né? E aí aquela mesma fórmula da temporada anterior do monstro da semana, só que outros usuários de stands da cidade, completamente aleatórios, desde um cara que usou o stand dele pra fazer as pessoas se sentirem culpada e ele conseguir tirar dinheiro das pessoas com isso, a um mangaka maluco.
É, essa temporada foi a que eu acho que o Araki ficou mais confortável em começar a colocar muito mais stands que não são necessariamente pra combate, tá ligado? Porque beleza, a gente tinha o Hermit Purple desde o começo, mas como o Joseph em si era um cara porradeiro,
sim,
ele usava o Hermit Purple de uma forma pra dar porrada também. Mas nessa não, tem o Loki, que nem você falou, o próprio Heaven's Door não é uma stand de combate, o Rohan usa como, mas não é uma stand de combate.
Mano, tem um stand que é de comida, velho.
O stand do próprio Koichi, que é um dos personagens principais, não é?
É, demora pra virar um stand de combate, eventualmente ele vira um, mas os dois primeiros atos dele é um stand defensivo, sei lá. Tipo...
Mas nem só isso, cara, só que eu acho legal dessa parte é que na primeira parte, se for ver os poderes dos protagonistas, era as coisas mais básica do mundo. Star Platinum dá soco.
É bater forte.
O outro, ele é rápido, o outro solta fogo, o outro estica. É uns negócios bem shonen básico. E aqui ele começa a dar mais complexibilidade pras habilidades dos protagonistas. Eu adoro a habilidade do Josuke de consertar as coisas, de fazer as coisas voltarem ao estado normal delas. E ele usa isso de uma maneira tão criativa que os embates dessa temporada são muito melhores que o da terceira, por exemplo. Eu acho muito mais criativo.
A habilidade da stand do Josuke é a minha favorita de todos os jogos, porque é interessantíssimo. Porque você fala, porra, o poder dele é curar, como que você vai usar isso em um cenário de batalha? Só que esse é o ponto, o poder dele não é curar, é como você falou, o poder dele é retornar algo ao estado anterior. Dá pra usar isso de uma porrada de formas, ele usa de formas muito interessantes e divertidas em combate, é bem legal, cara.
A vez da moto, que ele tava fugindo, e ele não podia parar, e tinha um pedestre, ele quebrou a moto no ar, estourou a moto no ar, e enquanto ela tava caindo, ela restaurou, ele continuou, sabe? Muito foda!
E de certo modo, o poder do Josuke, ele é parecido com o poder do Jotaro, né? Porque os dois começaram usando o stand só pra dar porrada. E o poder do Josuke, comparado com o Jotaro ele para o tempo, do Josuke ele praticamente foca em alguma coisa e faz aquela coisa voltar no tempo.
Ele faz tipo a joia do tempo no Doutor Estranho, tá ligado?
Exato.
Mas sabe o que eu acho foda? Não é nem só das habilidades serem muito mais complexas. Também a partir da parte 4 que o Araki começou a fazer, além da habilidade ser bem diferente, a personalidade do cara interferir muito nisso.
Sim.
Porque você pega, tipo, o Okuyasu, ele tem provavelmente a stand mais OP de toda a série. A The Hand, ele faz coisas sumirem. Tipo, ele faz sumir o espaço. Só que ele é um retardado mental, tá ligado? Tipo, então equilibra.
E outra, tem aquele negócio, né? Tanto pro Josuke quanto pro Okuyasu. Eles são os dois caras da equipe, só que eles se fodem muito e a maioria das lutas eles não conseguem resolver as coisas sozinhos porque o stand tem que estar extremamente perto do inimigo.
É, isso é verdade, tem isso também, né? Eles não são stands de longa distância. Esse lance de estratégia meio batalha Pokémon antes de Pokémon é fantástico, cara. E é na parte 4 que eu acho que começa a ir pro ponto máximo disso, sabe?
Por causa das habilidades, tanto agora as deles serem complexas quanto as dos inimigos, começa a fase de Jojo que eu brinco que é a fase Keikaku, né? Que é a fase do plano.
É, exato.
O inimigo faz um plano, aí o protagonista faz um plano pra superar o plano do inimigo, mas o inimigo tinha um plano reserva. Que era uma coisa que tinha muito na parte 2, eu acho muito mais na parte 2 do que na parte 3, porque o Joseph sempre vinha com aqueles planos milagrosos dele. Só que aqui, como tem os poderes do stand, é muito maneiro. E até uns stand osco, tipo o da torre, sabe, que o cara não pode sair da torre, a propriedade dela de refletir os ataques de volta.
Puta que pariu. Pera, pera, desculpa, eu tenho que falar isso porque eu fico louco. Jojo é a única série que isso podia acontecer. Nós temos uma stand que é uma mosca, que ela se chama Tower of Grey. Aí na parte 4, nós temos uma stand que é uma torre cinza e se chama Superfly. Sim. Puta que pariu, Araki. Ele faz isso de propósito. Não é possível, cara. Não é possível.
Certeza que ele fez de propósito.
Lógico que foi.
E aí o cara usa essa propriedade pra, tipo, jogar uns parafusos numa parte da torre e naquele ângulo ele refletir de volta pro inimigo o parafuso. O negócio que tu vê que tu pensa, esse stand é tosco e o cara usa de uma forma extremamente criativa pra vencer, sabe? Então tem essas coisas nessa parte aqui que eu acho que na parte 6 ele dá uma exagerada, que na parte 6 é 10 layers de Keikaku, eu acho que já começa a viajar.
Não, e a maluca que se vai aumentando, porque beleza, nessa parte é quando o Araki começa a ficar full maluco, que tem alienígena, tem fantasma, tem tipo, foda-se, sabe, tem absolutamente tudo, mas só vai ficando pior, só vai ficando mais louco, cara.
Sim, ele expande o universo, né?
Aqui na parte 5 tá num fator controlado o suficiente ainda, sabe? Depois a gente começa com o presidente bidimensional e dinossauro.
E dinossauro.
Mas é com o negócio de expandir o universo, né? Ele começa lá a falar, ó, existem vampiros na outra temporada, olha, tem bruxas também, né? E aí ele fala, pô, agora tem ETs. Tá ligado?
Mas tem?
Não tem afirmação que ele é um alienígena, né?
É, e agora? nunca saberemos.
Tem aquele rolê de... Ele poderia estar mentindo, né? Que ele não consegue ver o stand, né? Quem não consegue ver o stand, não tem stand.
É verdade. Vai saber.
Difícil. Mas, cara, essa é a parte boa dessa temporada, sabe? Eu acho até legal esses episódios Slice of Life. Eles estão ali pra a gente conhecer melhor os protagonistas, né? Não só o Josuke, mas um pouco mais do Okuyasu, um pouco mais do Koichi. A gente conhecer esses outros usuários de stand, mas muito desses outros usuários de stand que ele apresenta aqui não foi usado, né?
Mas não é nem isso, tipo, não é tipo conhecer as pessoas, é conhecer Morio, ao contrário das outras séries que era tipo, ah, nós estamos indo de um lugar pro outro, agora vamos pra tal, agora vamos pro outro país, agora não sei o que lá. Esse é tudo num lugar só. Quando você chega no episódio 39, você conhece a cidade toda, cara.
Sim.
Sabe, tipo, você tá lá, você sabe onde fica as coisas, você sabe quem faz tal, você conhece, você nem percebe. Eu acho isso muito legal, cara, é muito bem feito, sei lá.
Tu mora na cidade no final, né?
Não só isso, a gente tem que lembrar que achar a flecha virou um objetivo secundário depois do que o Kira entra na história. E olha que engraçado, né? A temporada dos Keikaku, o Kira é o vilão.
Tem o Kira.
Quando o Kira entra na história, o objetivo do anime é salvar a cidade de Moro. Isso é falado várias vezes durante o anime, né? Ou seja, o personagem principal do anime na segunda parte é Moro.
É. Mas, mano, salvar Moro do que se o vilão só queria viver uma vida tranquila?
É verdade, cara. Tadinho do que. O Kira só queria uma vida.
Não, ele queria matar todo mundo
tranquilamente. Tranquilamente.
Ele não queria matar todo mundo. Ele só queria umas mãos.
É, ele queria matar algumas pessoas de vez em quando. Mas, mano, cara, o Kira é o meu vilão favorito de Jojo, porque não dá pra se fazer duas vezes o que ele fez. Não tinha como ele fazer outro vilão parecido com ele. Porque toda a graça do Kira é só ele ser desse jeito.
É legal, primeiro, eu acho que é o único vilão que realmente o objetivo dele não tá em dominar o mundo, sabe? Ele não tem nenhum objetivo mega maníaco. Ah, eu vou ser o rei da máfia, ah, eu vou dominar o mundo, sou um vampiro, Deus, não sei o quê. Ele é um cara que é um psicopata com fetiche com mão, que quer viver a vida dele low profile, tipo, sem ninguém saber quem ele é, bem de boa, podendo matar umas pessoas pessoa e tem umas mãos.
Exato.
É, tipo, parem de encher meu saco, pelo amor de Deus, cara. Tá tudo bem.
E a outra coisa que eu acho massa do Kira é o fato, tipo assim, os outros vilões do Jojo, a gente não via muito o ponto de vista deles de nada.
Verdade.
E aqui a gente vê muito o ponto de vista do Kira.
O Kira é o personagem principal em vários episódios, cara.
Tanto na parte que ele ainda é o loiro, ele é o Kira ele mesmo, principalmente lá quando ele tá disfarçado, a angústia que ele sofre de estar se fudendo por aquilo que aconteceu, velho.
Mano, esse anime, a parte 4, assim, acho que metade da parte 4 é Kira's Bizarre Adventure, cara.
Sim!
Ele é o protagonista, o personagem principal de muitos arcos. Eu acho isso muito bizarro, cara. É muito, muito bizarro, cara.
E até porque, vamos ser sinceros, o vilão final do primeiro arco é o bosta, né, velho?
Pera, o Jill?
Não, o Red Hot Chili Peppers.
Ah, tá. Não, pera. Eu gosto porque é inesperado. Você pensa, vai ser a coisa que vai aparecer e daí, tipo, o cara é literalmente um roqueiro farofa, sabe? Eu gosto porque te pega de surpresa.
Red Hot Chili Peppers sozinho é mais vilão do que o dono do estande, tá ligado?
Exatamente.
É que eu acho que o Araki ficou sem graça porque ele falou, putz, eu criei uma estande que tem um pintão gigante, eu tenho que tirar ele logo da história, sabe? É sério, olha o desenho do Red Hot Chili Peppers, ele tem um pintão gigante por algum motivo, cara.
Eu considero, assim, que os estandes, né? Quando chega na terceira temporada, eles estão lá, são estandes. A gente não sabe o que é um estande ainda lá. A gente foi introduzido aos estandes. Na quarta temporada, a gente entende um pouco da origem dos estandes, que é a flecha. E na quinta temporada, a gente entende o que é a flecha. E na sexta, a gente... Spoiler.
Então, a gente...
Então, é uma construção, porque a flecha aqui, ela tem um fator mínimo na história, sabe? Ela tem uma parte importante, mas a gente não entende o que é a flecha. É a questão da gente... É que a gente tem que ver também o Jojo como uma história que várias coisas da lore, da mitologia dele, são construídas de pouquinho em pouquinho em cada temporada, sabe?
Sim, exato. É aquele, nem o Araki sabia o que era a flecha de verdade aí.
A flecha foi explicada de uma vez e muito rápido, né, no final da temporada. Não sei o que a bruxa da temporada passada entregou pra não sei quem, que foi lá e acabou parando aqui.
Eu acho até melhor, aos poucos, quem sabe, na parte 4 e da parte 3, do que na parte 5, que eles explicam...
Infodump.
Cara, eu acho muito ruim a explicação, acho péssimo.
Sim.
Ele podia dizer, não, isso aqui é uma força mística e ponto. Eu acharia ok, uma força mística. Tava ótimo pra mim achar que era uma força mística.
Não, a explicação da parte 5 é basicamente os midichlorians do episódio 1 do Star Wars, cara.
Perfeito.
Mas pera. Parte 4. Pera aí, a gente começou a falar um monte de coisa e a gente nem falou a maior mudança, que é o traço no anime, cara.
Mudou bastante mesmo.
Mudou muito, mudou tipo absurdo. Porque tipo, o traço da parte 3 pras parte 1 e 2 já é diferente, mas no 4 ele suavizou pra caralho.
Verdade.
É que a arte da parte 3, assim, eu lembro que eu li o mangá antes disso aí, tava bem mais próxima do mangá.
Sim.
E a parte 4, ela tá um pouco... Porque eu lembro que a parte 4, o mangá, né? Porque eu li, ela era bem parecida com o estilo da parte 3 ainda.
É que esse é o ponto. A gente esquece que, tipo, o anime foi um ano. O mangá foi, tipo, uns 4, 5, por aí? Foi, né?
Foi.
5 anos. O traço do... O Josuke na primeira página e o Josuke na última nem parece o mesmo personagem, cara.
Ah, não. Com certeza.
O traço mudou muito. Eles escolheram pegar o traço. Eles falaram, tá, a gente não pode fazer isso no anime. Vamos ter que escolher um traço pra ficar. Sim. Então vamos pegar o mais próximo do final. Beleza. Foi essa a escolha. Teve gente que ficou puta, cara.
E é bacana porque, pelo próprio Jotaro, você percebe, né? Porque o Jotaro, ele não muda de uma temporada pra outra. Porém, o traço dele muda exponencialmente, né?
O Jotaro, ele ficou, sei lá, uns 15 anos mais novo.
Pois é.
Na parte 3, o Jotaro parece que tem 30 anos. E na parte e na parte 6, ele parece que tem uns 17, né?
Exato, é, tipo...
Cara, quando ele apareceu na escola, eu tava propenso a acreditar que ele ia estudar.
Mas isso... Tipo, eu gosto do traço da parte 4, mas eu entendo 100% todo mundo que achou esquisito. É muito distoante, cara. É muito distoante.
Sim, mas eu entendo ele estar essa escolha. Até é boa essa escolha, porque se eles tivessem mantido, por exemplo, o traço da parte 3, como é que eles iam fazer na parte 5?
Exato, né? Uma hora ou outra eles iam ter que fazer uma coisa pra dar uma suavizada.
Porque a parte 5 acabou o whey protein, né?
Aqui na pauta, pras pessoas que estão nos ouvindo, a gente tem foto dos personagens, né? Pra gente lembrar nomes e tudo mais. E no Joseph, tá a foto do Joseph da parte 2.
É verdade.
Cara, é absurda a diferença.
Eu acho que no mangá é mais bizarro ainda, cara. Você pegar, tipo, os primeiros capítulos da parte 1 e comparar com, tipo, parte 4, no, na metade pro fim...
Não, é bizarro, é bizarro.
Nossa, velho, meu Deus, é bizarro.
Antes, os personagens eram mais rechonchudos e bobados, né? Agora eles são mais longilíneos, vamos dizer assim.
Eu vou ser bem sincero que eu sinto que esse traço atual dele é o traço que ele sempre quis.
Sim.
Eu acho que... Porque, assim, eu tenho aqui os volumes do Jojo... E ele nunca foi muito bom em desenhar cara musculoso, vamos ser sincero. Que nunca foi o forte dele desenhar cara musculoso.
Cara, olha, traço por traço, eu acho que o que eu prefiro, essa é a época, tipo, final da parte 4, começo da parte 5.
Sim.
Eu acho que da 6 pra 7 até agora, o finalzinho da 8, já começa a ficar, não sei, alguma coisa me incomoda, eu não consigo explicar o que é. Acho que começa a ficar muito quadrado de novo.
Não sei, cara.
Os lábios ficam muito carnudos, eu não sei.
Parece concept art de desfile de moda, velho.
Não, mas isso é o que o Araki sempre quis fazer, né? Todo mundo sabe disso.
É, exatamente, por isso que eu falo. Pra mim, era isso que ele queria com o Jojo, só que na época, sei lá, que o Rokutão era forte da Jump, a gente vai ter que fazer isso aqui, vai ter que fazer, desculpa.
Ele fez o que podia.
Contemporâneo de Rokuto no Ken tá aí, né, cara?
É, cara, firme e forte. Pra acabar, que agora tá acabando a parte 8.
Diz a lenda.
Vai ter a parte 9?
É, então, vai saber.
Veremos.
É o plano de aposentadoria dele, cara.
Tá certo? Que plano é aposentadoria? O cara tem 30 anos, cara, olha a cara dele.
Então, cara, ele pode aposentar com 30 anos e gastar todo o dinheiro dele com...
ele quiser. O Araki é o verdadeiro usuário da máscara de pedra, cara.
Tu não precisa ser o Oda que escolheu viver a vida inteira amaldiçoada fazendo uma coisa só, velho.
Ó, pensa em uma coisa. O cara, ele já pensa coisas bizarríssimas pro mangá. Imagina o que ele tá pensando em fazer com todo esse dinheiro.
Não, é o Araki. Ele ia ir pra Itália e comer muita comida gostosa. E depois ele ia ir pros Estados Unidos e ouvir e comprar vários discos. Isso. É isso, acabou, cara. É isso.
Você já não fez isso, né?
E comprar um monte de coisa na Gucci. É
exatamente isso.
A gente começa a história do anime de um jeito interessante, né? Que é aquele velho clássico, o vilão de ontem é o nosso parceiro de amanhã. E o Hakusho total, né?
Sim.
O Okuyasu, eu acho que ele é um dos personagens mais dodói da história da Jump, sabe? Que você só quer falar, tadinho. Vem, sabe, é um cara que ele acorda de manhã e você se pergunta se ele sabe colocar as próprias calças, tá ligado?
Não, mano. Ele só quer comer alguém, velho.
Não. Respeito. Ele quer comer a mãe do Josuke. É específico.
Isso.
Quando ele falou, caralho, Josuke. Mano, a primeira vez que ele encontra ela, ele é super educado, ele vira pro Josuke e manda, caralho, tua mãe é mó pitel, hein? Tipo, puta que pariu, o garoto é meu herói, cara. O Kakyoin no céu deixou cair uma lágrima de felicidade olhando pro Okuyasu, cara.
Mas vamos ser sinceros, que ele não tá errado, o Okuyasu tava certo.
Pior que é, cara.
Eu imagino o Jotaro aparecendo e falando, sabe quem comeu? Meu vô.
Perturbador, cara. Mas sabe uma coisa que eu fico muito puto que o Araki nunca fez? Que eu queria ter visto, porque eu acho que ia ser hilário. Eu queria que a Holly conhecesse o Josuke, cara.
Putz.
Eles são meio-irmãos, porra.
Pode crer, né, velho?
Isso ia ser tão engraçado, velho. Ou então, no futuro, eu queria que o Josuke conhecesse a Jolene, cara. Ele é tio-avô dela.
Coitado do Josuke.
Não dá, né, cara? Porque, né... Quem já sabe.
Spoilers!
E o pai do Okuyasu, né?
Cara, essa história do pai do Okuyasu é tão esquisita. Porque, tipo, quando apresentaram, beleza, falei, tá, é um cara japonês aleatório que por algum motivo o Dio controlou ele. Até hoje nunca entendi por quê. O que ele ia fazer com ele? Ele era um cara, vai ser mais um dos meus asseclos, mas eu nunca usei. Beleza. Aí ele virou um monstro. E ele era muito ruim com os filhos. Aí eles estão procurando a stand pra que consiga matar o pai. Mas aí no final ele fica bem. Tipo, ele sai andando por aí agora na rua e ninguém liga.
Isso, ele sai de regatinha pela cidade, tipo, você vê um bicho daquele derretendo e tipo...
E é pra ser meio simpatético, falar, olha que bonitinho, ele ainda é o pai pro Quest e tal, mas ele era ruim, cara, ele batia nas crianças, batia na esposa, ele era ruim pra caralho, mano.
O que eu acho foda da parte 4, na verdade o Araki ele tem essa mania dele não escrever isso, ele pensando enquanto escreve, né?
É.
Dele. Então tem vários pontos do plot que ficam meio assim, esquece
jogados.
Isso aí. Esquece, eu botei aqui, mas não vai servir pra nada daqui pra frente, tá? Tipo, esse do Okuyasu, tipo assim, ó, tem todo o drama legal, é legal que isso te liga ao Okuyasu, mas o objetivo deles de achar um stand que cura, ou possa curar o pai, alguma coisa, esquece, né? Esquece que não existe e não vai ter mais, isso vai ser mais citado durante a história inteira. Aquele negócio lá do corte de cabelo do... do Josuke também, do cara.
Isso.
Nossa, não, pera, meu Deus. Calma, vamos lá. A gente vai ter que falar de... A gente vai falar agora de todo esse lance do quem salvou o Josuke, eu vou falar depois. Porque isso é um tema muito grande, cara. Isso é um tema muito grande. Puta que pariu, o que que foi aquilo?
Porque assim,
beleza.
É gasto.
Eles mostram a cena. Uhum. Ele gasta muito tempo, você fala, beleza, olha, esse cara que parece o Josuke, mas como é o Josuke? Isso não faria sentido. Aí depois aparece o Kirito, o Kira tem poder de voltar no tempo. Alguma coisa vai acontecer, um treco bizarro, doido, que vai voltar no tempo e daí o Josuke vai ser o cara que salvou o Josuke. Fala, vai ser isso. Obviamente vai ser isso. O Araki deu a dica no começo. Vai acontecer. Vai lá, Araki!
Foreshadowing.
Aí acaba!
Eu sou da escola de... Eu esqueci o nome do cara de narrativa, que se tu gasta tempo da tua narrativa pra alguma coisa...
Chekhov.
Ou ela
Chekhov's
tem que...
Chekhov's Gun.
Isso. Ou ela tem que expandir a mitologia, ela tem que expandir o lore, ou ela tem que desenvolver os personagens, ou ela tem que ser um ponto-chave pro plot mais pra frente, ela tem que levar o plot pra frente. E é cheio de coisa na parte 4 que não serve pra nenhuma dessas.
Sabe qual é o lado bom de ser Jojo? É isso, porque o Araki pode pegar a história de comédia e falar assim, gente, era Brinks.
Mano, mas é que essa... O pior é que eu acho que o Araki já falou sobre isso. Ele falou, eu pensei em fazer alguma coisa assim, mas aí eu mudei de ideia. E pau no cu do leitor que tava vendo, sabe? Tipo, pensando, sabe? Tipo, foda-se, tio.
É o verdadeiro pau no cu de quem tá lendo.
E pau no cu de quem tá lendo, cara. Meu Deus, mano. Eu fico muito puto com isso. Eu adoro a parte 4, eu acho divertidíssimo. Mas esse negócio de quem salvou o Josuke que me deixa bravo até hoje.
Se fosse uma coisa que aparecesse um relance no começo... Do tipo assim, eu tenho cabelo por causa de uma pessoa aleatória que salvou ele e nunca mais tocasse no assunto, mas isso vem em volta na parte do Ronan lá, isso é citado de novo, sabe? Isso é uma coisa decorrente na história.
Não, todos os detalhes que ela fala, esse moleque estava, ele estava todo ensanguentado, usando um casaco e usando uma roupa escolar, mas a gente não estava perto de nenhuma escola. Por que será que ele estava usando uma roupa escolar? E eu não consegui ouvir a voz dele direito, sabe? Pra não falar que ela não reconhecia a voz do próprio filho. Tinha muita dica, e daí não era
nada.
Zero. Absolutamente nada. Isso... Meu Deus.
Falar nisso, e a homenagem a Dragon Ball usando o Koichi, hein? Eu achei muito bacana, cara. O cabelo do Koichi muda, vira Super Saiyajin quando ele tá usando os poderes. Segundo, o stand dele é o céu.
Mano, personagem de anime ficar com o cabelo pra cima... nada a ver, cara. Isso é forçada de barra, mano.
Não é, velho. Não é.
Primeiro de tudo, o Echo só é verde. Foi muito depois. A colorização veio muito depois.
Cara, não é só por isso. É o fato dele ter vários levels.
Que tem, porra? Um monte de bicho tem vários levels, caralho.
Foda-se, tá ligado?
Porra, sabe quantas coisas tem level, mano? Isso aqui é RPG, mano. RPG tem level pra caralho.
Eu até acho. A primeira transformação até parece o céu. Eu consigo ver paralelo da primeira transformação do céu, dele com o céu, sabe? Assim, da cauda e tal. Agora, quando chega no Act 3...
Não, aí é outro rolê.
Bitch!
Nossa, velho, não tem nada disso. Sumiu.
Não, não tem. Né?
Let's kill the hole.
Mas aí que tal, né, cara? Aí quando chega na parte 3, era Brinks.
Ai, cara. Era Brinks.
Mas o melhor, o mais honesto, o melhor estandeiro é ninguém mais, ninguém menos do que o Iango, cara. O cara só queria catar as moedas, velho.
Não, o melhor estandeiro de todos, todo mundo sabe que é o Tônio, porque ele literalmente só queria fazer comida.
Exato.
E acabou, é isso. Ele aparece e fala, então, eu quero fazer comida com a minha estande. Fiz comida com a minha estande. Fim.
Eu achei maravilhoso, porque fica naquela tensão o tempo todo de o que esse cara tá tramando?
É, que ele é um serial killer, ele come gente, sei lá, né, tipo...
Não era porra nenhuma, ele só queria fazer comida.
Por isso que é Pearl Jam, cara. Pearl Jam é de boas, cara. Pearl Jam é de boas.
Sensacional. E eu acho muito massa que, tipo, quando o Josuke entra, tipo, você vai pagar, não sei o que, lava a mão.
Muito bom, cara, muito bom.
E mais uma vez, alguém faz o cachorro sofrer, né?
Caralho, velho, por que o Araki odeia cachorros, mano? Por que, que o Araki odeia cachorros? Em que momento da infância do Araki um cachorro mordeu ele e falou, vou me vingar de várias vezes, vocês ainda verão, sabe?
Eu tenho um vídeo muito acessado na internet que é de um canal lá, esqueci do canal, mas isso é Jojo basicamente, né? E aí tem a cena que é tipo, ela ativou o stand dele e que lançou várias e me acertou depois de perfurar 15 cachorros, um negócio assim.
Tipo, é bem isso. Falando em coisa bizarra que o Araki colocou e depois nunca mais falou sobre isso. Lembra da primeira vez que apareceu o Rohan e daí ele mata uma aranha e daí ele lambe a aranha?
E quando ele aparece a primeira vez, ele é super psicopata.
Eu pensei que ele ia ser vilão, tipo, de verdade, você sabe? Tipo, um dos vilões do arco, tá ligado?
Não, eu achei que ele ia ser, tipo, um maluco que ia se fuder e ia ficar quieto no canto dele.
Bom, ele se fode nesse episódio, ele toma muita porrada.
Não vira um personagem ultra importante na narrativa, sabe? E ele vira quase protagonista. E tipo assim, ele fica muito mais de boa depois.
Ele só queria um amigo, cara.
Cara, ele foi aquele clássico caso de Shonen que tomou umas porradas e ficou de boas.
Ele é o sexto Ranger, tá ligado? É aquele cara que todo vilão é foda pra caralho, entra pra equipe e é isso aí.
Não, ele é, o stand dele é forte, velho.
Não, o stand dele é forte, mas concordo que ele é muito melhor utilizado enquanto ele é vilão.
É porque assim, o Araki, ele tem essa coisa assim, ele sempre vai colocar os inimigos contra as pessoas que ele sabe que o stand do adversário não vai ter vantagem.
Lógico, né? Tem que ser interessante, né? Evidente.
Todas as vezes que ele botou o Jotaro em cena, ele colocou algum stand que de alguma forma conseguia conterar ou segurar o Star Platinum.
Olha, eu vou falar um negócio. Eu dou graças a Deus que até o Araki percebeu que isso era cagada, porque ele falou, tá, eu não vou botar o Jotaro na parte 5. Porque o Jotaro tá na parte 4 tanto tempo quanto ele esteve, é o maior erro desse negócio. O Star Platinum é tão ridiculamente forte que toda vez que eles têm que dar um jeito dele não usar ou não dar certo, tá uma forçada de barra absurda.
Na opinião de vocês, o Araki teve mais dificuldade pra criar todos esses stands ou pra esconder o Jotaro a temporada inteira?
Foi bem isso, cara.
Não, é pra esconder. Eu falei aquilo no começo porque, realmente, o Star Platinum, o maluco tem força bruta, agilidade, precisão e ainda para a porra do tempo. Puta que pariu, entendeu? E eu acho que o Kira, ele foi um vilão muito bom nessa temporada, porque coloca o Kira no X1 com o Jotaro.
Sabe o que é que o Araki não... O Araki não podia fazer isso de jeito nenhum, os editores nunca iam deixar, eu entendo, mas se no mundo ideal, a coisa mais legal que podia ter acontecido era nessa luta... De alguma forma, no final, quando você achava que ia dar tudo bem, que iria conseguir matar o Jotaro.
Matar! Na parte 6, ele tem que remover o Jotaro da história.
É, a mesma coisa. Por isso que na parte 5 ele nem se deu um trabalho. Fala, não, Jotaro tem outro país, tem nada a ver, vamos pra Itália. Foda-se, sabe? Tipo...
Ainda por cima, na parte 5, ele fez assim, putz, eu tirei o Jotaro e botei outro, né? Vou ter que tirar esse cara aqui.
Não, e outra, tipo, a gente sabia que o Jotaro podia resolver tudo sozinho, que... Tipo, que ele é foda pra caralho. Quando chega no episódio final, que ele, do nada, ele chega... Star Platinum! Ô, Zordo! Pô, é foda pra caralho, velho.
A cena mais foda do Jotaro, pra mim, é nessa parte que quando ele levanta do chão, cheio de buraco, o Kira tá lá... E ele tira com a cara do Kira, e ele... Pode o Kira na porrada, cara. Aquela cena é muito épica, velho.
Mas esse é o foda. É da hora pra caralho? É claro que é. Mas pra mim isso é o equivalente a você tá vendo um torneio de MMA e um dos caras puxar um revólver e atirar no outro. Vai ser muito da hora. Sabe? Porra, que da hora. Mas, porra, não é assim que funciona, velho. Qual a graça?
E assim, o Jotaro, ele é tipo o Hokage do negócio ali, tá ligado? Ele é o cara que vai resolver a parada sozinho. Só que a gente tá vendo os Genin lutar.
É.
Enquanto isso, o Hora, ele é o leão da história. Porque ele só tá ali pra morrer de várias maneiras possíveis.
Não. Então, mas é a mesma coisa. Ele sabe que as pessoas têm os times fortes, então ele bota counters pra enfrentar. Todas as vezes que o Jotaro apareceu na história, ou eram usuários de stand a longa distância, tipo o rato, que aí não tinha como ele dar soco no rato, porque o rato tava longe.
É tão bizarro ouvir isso em voz alta. Por exemplo, o rato, que não tinha como ele dar soco no rato, porque o rato tava longe.
Sim!
Exatamente, mas é isso! Essa é a parte mais legal. Essa é a parte mais legal.
Porque a fraqueza do stand de Jotaro é o alcance. Essa é a única fraqueza do Star Platinum, é o alcance. E aí, ao outro stand, que era uma bomba...
Sheer Heart Attack! Ela não tem fraquezas, cara.
Isso! E como é que era? Outro stand controlado remotamente, que basicamente não tinha o que o Jotaro bater, não funcionava. E pro Ronan é a mesma coisa.
Mas o Rohan tem literalmente, pra mim, a pior luta da temporada toda.
Jokenpo.
É. Caralho, como eu odeio esse do Boys to Men, cara. Eu odeio isso, cara. Eu odeio essa luta. Esse episódio é esquisito. O moleque é esquisito.
Episódio desnecessário.
Não falo nem que é desnecessário. O moleque me deixa desconfortável pra caralho com aquele buraco na bochecha. Que porra é aquela? É estranho. Só a única coisa que vale é pelo cocô invisível do bebê. Tipo, isso é engraçado.
Quando o moleque aparece desesperado pra jogar Jokai, você vê claramente que essa porra é o stand dele. Não é uma surpresa.
Ele pensou nisso, entendeu, Raul? Ele usou o stand dele pra ver o que tava escrito no PA, só que o buraco tirou as coisas, né? Então, tirava as coisas. Então, quando ele é obrigado a colocar esses stands, até o outro lá da... esqueci o nome. É... Do que persegue lá os caras.
É o Chip Tricks.
É, são todos todos os usuários que conseguem lidar com o Onan, porque senão ele mostra lá o stand pro cara, abre o cara que nem um livro e bota, você é um cuzão e ganhou, entendeu? Escreve assim, meu pau no cara e acabou a luta.
É, isso, mas aí entra o negócio, como é um personagem novo, não é, por exemplo, o Jotaro que já existe, já tem uma personalidade definida, ele pode falar, beleza, o Onan vai ter essa puta stand que é meio OP, que ele pode usar de várias formas, só que ele vai ser um cara cuzão pra caralho que não liga pra nenhum dos outros personagens.
Isso
já resolve, que fala, vamos chamar o Rohan. Ele ia falar, não, pau no cu de vocês, tchau.
É, vírgula, né, porque depois ele vira amigão do Koichi.
Não, mas aí, calma, aí é diferente, que é claramente é porque o Rohan queria comer o Koichi, né? Todo mundo aceita isso, não é sutil.
O foda é que é isso mesmo.
É, tipo, não é sutil, é isso, cara.
Não, na verdade, todo mundo queria pegar o Koichi nessa história, né?
É, isso é verdade.
Enfim, mas o Rohan, eu acho que o bacana é isso, a maneira de introduzir ele na história, tipo assim, ele vira amigo do Koichi.
E só.
É, só que ele não gosta do Josuke.
Não, ele odeia o Josuke, eu adoro isso. Não é tipo, o Josuke, não, ele odeia o Josuke. Se ele tivesse uma arma, ele atirava no Josuke, cara.
O que torna o episódio dos dados maravilhoso, velho.
Nossa, eu amo esse episódio, cara. Puta que pariu, velho.
Não, o episódio do dado é bom.
É muito bom, mano.
O episódio do encosto mochilinha de criança também é muito bom, né?
Maluco, o Tip Tricks é muito legal. Velho, é literalmente uma stand que faz você se matar de tanto que ele enche a porra do seu saco. Fala, tá bom, eu morro, caralho, que saco, sabe?
Não, e a solução foi muito boa também. A solução dele pro stand do Indy encher o saco.
Vou usar essa viela fantasma que tem na porra dessa cidade, porque, caralho, claro que tem.
E realmente existe essa lenda, né? Da viela de olhar pra trás.
Tem, sim. Mas a lição mais importante da parte 4 é que se você tem uma stalker, você devia começar a namorar com ela, que às vezes ela é legal. Vai saber, né? Tipo aí, às vezes ela é legal, cara.
O que é que ela pode fazer? Te sequestrar? É uma...
Sem brincadeira, eu acho a luta do Koichi com a Yuka muito legal. Porque, tipo assim,
também.
O Koichi, ele é um bosta até ali.
Bem isso, é verdade.
Eu acho que a primeira vez que o stand dele chega no nível 2 é com ela, né?
Isso, é com ela.
Ele começa a usar de maneira inteligente o stand dele e vence.
O lance das onomatopeias e tal.
É. Mano, é muito legal, cara.
Sabe por que é legal mesmo? Porque a primeira batalha de... Porque todo mundo sabe que, na verdade, a Yukako não é usuária de stand. Ela é uma descendente de stand do Bruford da primeira temporada, cara.
Até agora, ele tinha botado o Koichi pra fazer coisas, mas era muito mais suporte. Porque, vamos ser sinceros, o que, que o stand do Koichi fazia? Ofensiva nula. É velocidade nula. O negócio não era rápido, não era forte, não podia dar soco em rato.
Ele ia longe, só.
E ele fazia som.
É.
Eu gosto da personalidade do stand da parte 3. É, evolução 3. A personalidade dele é muito foda. Só que eu gosto muito mais da habilidade da parte 2. De colocar a onomatopeia e ela tornar o seu barulho real. Tipo, o barulho do vush, do vento. Sabe, ela gostou do negócio e ela saiu voando, sabe?
Pode crer.
A habilidade do Ecolas Act 2... Eu acho fantástico, eu acho muito mais maneira que a do Act 3. Só que o Act 3 dá soco em rato.
A melhor cena do Koichi é quando ele tá apanhando, aí chega a parte 3 e ele fala, me salva aí. Ele, não, pode deixar que eu vou dar um jeito, não sei o quê. Aí ele vai lá, ih, mano, deu errado.
Não, a melhor cena do Koichi é quando o Kira vai matar ele, mas ele tem que ajeitar a meia primeiro porque tava incomodando muito.
Tu sente o nível de psicopata do cara? Quando a preocupação dele é a meia.
Mano, eu não vou zoar, porque se eu tô andando na rua e eu vejo um cara com a etiqueta, a camiseta pra fora, me dá um nervoso, tá ligado? Às vezes eu chego lá correndo, pá, arrumo e saio correndo, tipo, vou embora.
O melhor é que o pai do Kira vira uma foto.
Não, e voa numa pomba.
Opa, vamos do começo. O pai do Kira é um fantasma que aí vira uma foto. Porque sempre pode ficar mais estranho. Sempre pode ficar mais estranho, cara.
É um encosto, né? E voa numa pomba.
Sim! Mano, o pai do Kira é uma coisa que eu acho muito estranho. Porque, tipo, até aquele momento, os usuários de stand eram basicamente pessoas aleatórias, né? Eles não tinham nenhuma ligação. Aí, nesse ponto em diante, é tipo... Ah, não, é o pai do Kira recrutando pessoas, jogando a flash e tal. E aí fica um pouco parecido com como era o lance do Dio. Mas só por, tipo, sei lá, 6 episódios. É bem esquisito.
E eu acho muito estranho, porque, tipo assim, eu entendo as pessoas obedecerem o Dio.
Porque ele obrigava.
Tinha um negócio, o Dio é carismático. O Dio é sedutor, o Dio ele não sei o quê, mas o Dio podia enfiar uma minhoca na tua cabeça e te obrigar de qualquer forma.
Exato.
Né, então tu era obrigado a escutar o Dio. Primeiro, não era nem ele que tava escolhendo o usuário de stand, era a Flecha.
É verdade, a Flecha escolhia, pode crer.
A Flecha escolhia. E outra, por que que eles estão ajudando o pai do Kira?
É, tipo, o Enigma, o cara do papel lá, por que que ele tava fazendo vendo isso, sabe?
O cara do hospital lá, que é uma das cenas que eu acho mais massa dessa temporada, é o cara do hospital.
Do Highway Star?
Do Highway Star, porque é aquele, né? Você vai batendo uma pessoa machucada, eu te curei. Já que eu te curei, então eu acho que já não é covardia batendo. Eu acho muito bom aquela cena. É muito foda. O cara voa pela janela do hospital, velho. E, tipo assim, aquele cara foi meio que uma... Ele está ajudando por uma pura coincidência. Ele estava no hospital, ele estava machucado. Ele ganhou uma habilidade que ele podia se recuperar mais fácil. Ele era um cuzão. E ele simplesmente fez uma armadilha para as pessoas caírem e poder se aproveitar dela. Tipo, foi uma coincidência, sabe? Agora, o cara tem um stand nas costas, por exemplo. Não tinha por que ele ajudar, porque ele é o cara mais fodido. O cara da torre, tudo bem, porque o cara da torre tava mais fodido que todo mundo. Mas, sabe, o piá do Joaquim Poe, por que que o piá do Joaquim Poe vai fazer alguma coisa pelo Kira, sabe?
Oh, vamos ser sinceros, né, gente? Aquela torre é uma puta referência a São Tomé das Letras, né, cara?
Qualquer coincidência é mero plágio.
É bem esquisito essa desculpa que o Araki deu pra ter. Essa porção de vilões no final é bem... Essa é a parte que eu menos gosto, porque eu acho muito esquisito. Não faz o menor sentido. Eu acho que, mano, numa série que nem Jojo, que você pode tirar o poder do cu e o caralho, dá pra ele ter feito alguma coisa, sabe? Tipo, ah, ele tem uma stand que, sei lá, controla a pessoa, mas não necessariamente controla, tipo, dá ideia. Podia ter feito alguma coisa, não sei.
Tudo bem que eu entendo o porquê que essa parte é assim, porque ia ser meio estranho. Tipo, ah, o Kira conseguiu uma identidade nova. No episódio anterior, no próximo episódio, descobrimos a identidade do Kira.
Ah lá, o Kira.
Tipo, precisava ter essa, entre aspas, enrolação até pra gente ver as partes do Kira e tudo mais.
Sim, é verdade.
Mas continua bizarro, sem sentido, sabe? Continua não sendo legal.
Trauma que aquele molequinho passou, velho.
O piá super espião.
O filho, entre aspas, do Kira.
O Hayato. Mas, Raul, você não pensou no trauma das criancinhas dos anos 90, lendo o Jojo, abrindo assim o negócio e tem lá um homem pelado e uma criança pelada no banho, cara?
Mas, gente, isso é da cultura deles. Isso aí é tranquilo.
É, isso aí é de boa. O Joseph olhando pra mãe dele tomando banho e falando, nice!
Nossa, verdade.
Eu sempre falo isso em todo negócio de Jojo, vou falar de novo. Palmas pro Joseph, que é o único Jojo que canonicamente viu pelada a mãe de quase todos os Jojos, cara. Porque ele viu a dele, viu a do Jotaro e viu a do Joseph.
É verdade.
Nossa. Parabéns pra ele.
E depois ele morreu, então é
ele. E depois ele morreu, mas aí, detalhes. O Hayato é legal, eu gosto do Hayato, cara. Eu acho ele um personagem bem da hora.
Tudo foi descoberto por causa do Hayato, né?
Se fosse uma coisa feita, sabe, pensando muito a longo prazo e tal, se o Araki tivesse super feito tudo direitinho, provavelmente o Hayato seria um personagem muito antes.
Sim.
Sabe, tipo, ele já seria um personagem lá de Moro, aparecendo de vez em quando, muito antes de ser toda treta com o Kira pegando o lugar do pai dele e tal. E isso seria muito mais interessante. Não foi o que rolou, acontece, tudo bem. A gente sabe que não é assim que funciona a produção de mangá na Jump, principalmente na Jump. Mas eu acho que o que aconteceu foi bem legal, eu gosto bastante. Ele sendo uma criança mega esperta, filmando, sendo meio doido. Mas ele tava certo mesmo, caralho, que loucura. É mó da hora, eu gosto pra caralho.
Deu uma dó quando chega essa parte, porque ele volta no tempo toda vez que o Rohan explode. Tipo, o Rohan Leomon explode várias vezes. Ele volta no tempo, tá ligado? Aí na terceira vez ele já tá mais ligeiro, ele já sabe que vai cair a caneca, ele segura a caneca, dá um beijo na mãe dele.
Ele já fez os keikaku ali, velho. Keikaku significa plano.
Essa parte só me lembra que no final aqui tem aquela cena que o Jotaro ouve o Josuke gritando de dor. Fala, a chuva parece o Josuke. Mano,
nossa, é verdade.
Olha, de toda a história de Jojo, essa talvez seja a forçação de barra mais forçada de todas, maluco. A chuva parece o Josuke. Como que a chuva parece um cara gritando, gemendo de dor, maluco? Que você tá louco, velho?
O que ele fez com o Jotaro foi extremely forçação de barra. Quando você para pra pensar que na temporada passada o Jotaro era o cara que pegava todos os rolês no ar.
É, né? Exato. Tipo, o Jotaro é o cara mais sagaz.
De repente ele era um cara burrão, cara. Os bagulho acontecia na frente dele ali. Na cena do navio, deu raiva do Jotaro, velho.
Eu acho que retroativamente você pode falar que nessa época ele já tava passando por divórcio com a mãe da Jolene, então tava muito avoado, sei lá. Tipo, não tava pensando nessas coisas, não. Tá tipo, porra, tem que pagar pensão agora, essa menina, que caralho, bosta, sabe? Só queria ficar com os meus golfinhos. Por que que eu não casei com um golfinho como eu sempre quis?
Deus. Sabe qual é o meu maior medo? É que o Joseph ficou com a criança invisível.
Ah, ele vai criar bem. Ele criou a Holly e a Holly saiu direitinho, pô. Ele vai ensinar Ramon pra criança e a parte 9 vai ser a Shizuka adulta. Fica vendo.
Sabe o que eu lembrei agora do episódio do bebê invisível que o Joseph vai lá na farmácia comprar fralda pra criança? O vendedor acha que é fralda geriátrica. Caralho. Eu passei muito mal.
Mais fenomenal que isso é só o Rora usando a criança invisível pra vencer o Jockey Po. Aí depois ele perdeu a criança, tá ligado? Ele fica todo mundo procurando
a criança no final do episódio. Eu acho engraçado, o stand só tem um poder, né?
Depende.
Depende do stand, né? Era a regra antes, né? Agora é todo. Agora mudou. Mas o. Aí o esquema do Killer Queen, a Bite the Dust, é porque assim, todos os vilões, basicamente, de Jojo. Até a parte 6, o vilão principal tem uma habilidade relacionada com viagem no tempo.
Sim.
É bizarro.
É obrigatório.
É obrigatório. Só que, enquanto a dos outros personagens são ultra roubadas, tipo, e simplesmente é overpower, tipo, do Digo para o tempo, o King Crimson, ele deixa as pessoas confusas que não conseguem entender o que ele faz.
É, o King Crimson só funciona.
Só funciona, ele funciona. E o padre, ele tem conversas homossexuais com o Dio, essa é a habilidade do stand dele.
Como se desse pra ter conversas de outro tipo com o Dio, né? Mas tudo bem. Qual foi a conversa heterossexual que o Dio teve na vida dele?
Não sei. Boa.
Quer dizer, talvez com a mãe do Giorno, mas não, outras questões.
Ou com a mãe dos outros filhos bizarros dele. Ou será que filhos do Jonathan, né?
É complicado. Complicado.
Mas, cara, eu gosto muito dessa habilidade de tempo. É um clichê que o pessoal reclama de Jojo, que todo vilão tem. Mas eu gosto muito da do Kira.
A do Kira é muito diferente, cara. Porque é uma armadilha. É uma armadilha. Ele não usa de forma ofensiva. Ele faz você cair nela, cara.
Sim!
É muito mais legal, mano.
Sabe, 10 vezes mais legal. Eu gosto muito justamente por ser esse negócio que não é ultra efetivo. É um negócio mega específico. Vai voltar uma hora no tempo, vai dar um reload na pessoa que ele plantou a armadilha.
Todas as habilidades do Kira, eu acho que elas são, tipo, elas são fortes.
Sim.
Mas elas não são exageradamente fortes a ponto, sabe? Não é tipo um vilão de Dragon Ball explodindo uma cidade, sabe? Tipo, isso. Ah, não, explode uma coisa aqui. Você toca, explode.
E outra, só tem dois poderes que estão extremamente efetivos contra isso, né? Primeiro é o Shotaro, porque é o Jotaro. E o segundo é a bola de ar do Gato Planta.
A bola de ar do Gato Planta, cara. Stray Cat, melhor personagem. O gato na barriga.
O gato morre e vira a porra de uma planta, velho.
Tadinho do gato, cara.
Ó, fica com o Rohan, né?
Fica.
Fica, ele cria o gato, Stray Cat. Todo mundo já fez essa. Já ligou as duas coisas, é super óbvio. Mas é muito da hora que, tipo, a habilidade principal do. A habilidade do Jojo principal da parte 4 é curar, é voltar as coisas como tava. E daí do vilão é destruir de forma total, é explodir as coisas. É uma dicotomia, sabe? Tipo, é super óbvio, mas é muito legal, principalmente quando se compara com a parte 3, que os dois têm a mesma habilidade. Agora, dessa vez, eles têm habilidades que são completamente díspares. É legal, cara. E daí, na parte 5, suas habilidades são meio complementares, se você parar pra pensar. Tipo, é bacana, eu gosto. Eu nem sei se foi de propósito, talvez nem tenha sido.
Deixa eu perguntar, eu não sei se é pertinente nessa parte a gente falar disso, mas vocês consideram que o stand do Kira passou por aquele processo de se transformar. É hacking que chama, né?
Requiem.
Ah, o próprio Araki já falou um monte de vezes que não é isso. Mas meio que é, né, cara? Sei lá. Porque todo ponto do Requiem é que ele faz a sua stand chegar no ponto máximo que seria a evolução dela. Então faz muito sentido ser isso que aconteceu,
o,
né?
O que é que o Kira, teoricamente, ele ganhou uma habilidade nova. Ou no caso do Requiem, se for parar na parte 5... O Requiem, ele vira outro stand.
Não é que vira outro stand. Não. Não é que é outra. É que é tipo uma versão ultra, hiper, mega evoluída disso, que nem parece que é a mesma coisa. Mas ainda é a mesma. É só muito mais pra frente.
Olha o Silver Charlotte. Ele virou uma coisa preta que anda.
Mas uma coisa preta que anda, que ele faz todo aquele lance de poder trocar as coisas e tal, tem a ver com a super velocidade dele que ele tinha antes.
A realidade é que é o seguinte. Na parte 4, ele precisava dar uma nova habilidade
pro Kira.
E aí ele fez a Flash atravessar e disse, a Flash resolveu dar uma nova habilidade pra ele. E depois eu penso como é que eu resolvo isso.
Na real é isso mesmo.
E aí na parte 5, ele pensou, vou fazer um negócio mais legal. Vou fazer a Flash penetrar o cara e o cara ganha uma super transformação. E foi só isso que aconteceu.
Não deve ter uma lógica assim por trás.
Não. Não é Jojo's Logical Adventure, cara. É Bizarre Adventure, mano.
Jojo lógico.
Até porque o único stand lógico que a gente tem é o do Tônio.
É, sou italiano, faço massa.
Pra vocês, é frustrante chegar ter 39 episódios pra chegar no final, o Star Platinum lá e resolver tudo?
Não.
Não. O verdadeiro herói dessa temporada, o verdadeiro Jojo dessa temporada é a ambulância, caralho. Se alguém tivesse gritado, ô, ambulância besta, o Kira tinha sobrevivido.
Na verdade, o verdadeiro herói dessa temporada são os amigos que a gente fez o caminho.
Isso, cara, literalmente isso. Literal, o verdadeiro Jojo parte 4, Diamond is Unbreakable, foram os amigos que fizemos durante a jornada. Exatamente.
Foda que...
Eu fico puto porque, tipo, toda a luta final do... aquele confronto final do Josuke com o Kira é muito bom. Todo o lance dos walkie-talks, imitando a voz, usando sangue pra voltar e tal, é muito bom. Pra mim, é um dos meus conflitos favoritos de Jojo, e eu fico puto que eles não fizeram aquela cena do que tem no mangá, que é o Kira fazendo conta com a trigonometria que ele aprendeu na escola. Eu gosto muito daquilo. Que ele fica tipo, ah, segundo, você mede o seu braço e... É tão ridículo, eu adoro aquilo. Mas eu gosto muito de tudo isso. E daí, no final, basicamente, o Jotaro que resolve, eu nunca gostei. Porque eu acho besta, não tem porquê, cara.
É porque não é o Jotaro que resolve, né? A questão ali é que é o conjunto, né, da obra ali. Que
não, você entendeu? Eu sei, mas tipo... O último golpe... Sabe, se na luta final do Jotaro com o Dio, ele tivesse dado o último golpe e aparecesse o Polnareff e desse um soco no Dio e o Dio caísse morto, você ia achar da hora?
Não, eu entendo. Entendi o que tu quis dizer.
Sabe, tipo, é isso que é foda, cara. O último golpe, sabe? Sei lá, é meio merda.
Eu acho que não. Eu acho que, como você disse, a luta do Josuke ali foi incrível, né? Eu vejo mais essa questão do Jotaro, ele dá aquele último golpe pra dar aquela falsa sensação por alguns segundos que o Kira se deu bem, sabe? Porque a primeira vez que eu assisti, eu vi, eu falei, gente, não é possível, esse filho da puta conseguiu escapar, sabe? E eu acho que tem mais pra esse efeito, sabe? Até porque o Koit faz uma participação ali e tudo, né? Mas eu acho que foi satisfatório, porque a gente vem ali de uma luta com o Josuke incrível, né? Mesmo que o Jotaro tenha sido deixado de lado de uma forma extremamente forçada, né? Mas eu gostei bastante. Eu acho, eu não me incomodou muito, não.
Eu também não me incomodei, porque justamente isso, foi um ataque conjunto do Koit, do Jotaro e da ambulância.
Na verdade, quem venceu o Kira não foi nenhum deles, né? Porque a temporada toda mostrou, até pelo pai dele, que os fantasmas são muito perigosos. Então foram os fantasmas da viela que salvaram o dia.
É, aquele negócio, você meio que, tipo, não é isso, mas você... Obviamente isso é coincidência, porque o Araki não é tão esperto quanto a gente gosta de pensar. Mas você pode falar que o Kira foi derrotado pelos fantasmas que ele mesmo matou.
Pelos fantasmas do passado.
Então uma coisa meio justiça poética, sabe? Será que é isso? Provavelmente não. Mas fica legal quando você fala, sabe? Vamos fingir que é.
Mas é maneiro, então vai ser isso a partir de agora.
Não, foi isso porque foi a menina que fez ele olhar pra trás.
É verdade. Mas, cara, a ambulância eu tirei sarro, mas é muito esquisito, cara. Até hoje eu não entendi o que aconteceu ali, sabe? Porque a ambulância vai, aí o cara fala, ô, cuidado aí, hein? Aí pega a cabeça dele e gira, e eu não entendi aquilo. Até hoje eu não entendi, cara. Até hoje eu não entendi o que foi aquilo, cara.
É porque a ambulância ia dar ré. Só que aí o filho da puta parou o tempo. E aí eu enchi um outro filho da puta de porrada, de sopapo na cara. E aí quando o tempo voltou, o cara que era pra estar no lugar X, de repente saiu voando pro lugar Y, onde a ambulância estava dando ré, basicamente.
Então, mas por que fazer isso? Era só pra não mostrar eles matando um humano comum? Era isso?
Eu já vi alguém teorizando que é um negócio de uma morte irônica, né? Ele queria ter uma vida comum e ele acaba morrendo do jeito mais comum, que é um acidente de carro. Mas eu sei lá, eu acho meio forçação de barra, sabe?
E outra, ele tinha que morrer de uma maneira que não envolvesse, entre aspas, nenhum deles, senão eles seriam presos ali.
É, então, eu acho que na verdade foi isso, é. Porque seria literalmente assassinato, cara.
Cara, não tinha como eles serem presos. Sabe por que não tinha como eles serem presos? Porque ele foi espancado por um stand invisível que parava o tempo.
Exato, mas aí que tá. Tanto que a enfermeira falou, gente, eu não sei muito bem o que aconteceu aqui, mas o cara morreu sozinho aí, então vambora aí. Acabou. E é isso.
No final, quem teve que pagar a pensão pra família do morto foi o cara que tava dirigindo a ambulância.
Né? É verdade, né? Tadinho, cara. O cara é inocente. O cara nunca mais conseguiu trabalhar num PF, num PS na vida, cara. Tadinho, mano. A stand dele era ambulância, cara. A ambulância era uma stand.
Meu Deus.
Tem alguma música que se chama, tipo, Ambulance, alguma coisa assim? Deve ter.
No fim das contas, o Kira Pai jogou a flecha na ambulância que atropelou o próprio filho, olha só.
Exato, pronto. Foi isso, cara. Ambulância... É, a ambulância tinha uma stand, cara.
E chegamos naquele momento. Considerações finais e nota de 1 a 10.
Eu considero, assim, a parte 4 a minha parte favorita de Jojo, porque eu gosto dessas histórias que não tem essa narrativa faraótica, assim, tipo, de vamos salvar o mundo.
Narrativa faraó, porque termina no Egito.
Faraônica, né?
Não, é porque termina no Egito, faz sentido, cara.
Isso. Temos que salvar o mundo, o universo, o espaço e tempo. Não, é temos que salvar a nossa cidade desse psicopata amante de mãos. Esse é o plot. E a gente vê o ponto de vista do vilão. Ele não é só um cara mal, misterioso, forte. Ele é um maluco forte. Mas maluco, assim, que a gente vê ele se fuder demais, e eu acho isso magnífico. Eu acho fantástico a gente ter uma divisão legal entre o Josk e os outros personagens, sabe? Tem muito destaque dos outros personagens, eu gosto bastante disso. Apesar de eu gostar muito do Josk. Tem uns episódios Slice of Life meio perdido ali, que não acaba em muita coisa, mas é divertido. A gente tem ali uns pontos de plot que o Araki desistiu de desenvolver, porque sim, porque ele pensou em desenvolver isso, mas não tô afim mais. Esquece que isso existe. Pra mim, cara, Jojo Bizarre Adventures parte 4, Diamante não quebra, eu vou dar nota 8.5.
Eu particularmente não curto muito Slice of Life, né? Tanto que quando eu fui assistir, eu falei, meu Deus, eu não vou gostar. Mas Jojo quebra todo esse padrão aí de eu não gostar de Slice of Life. Eu gosto muito da parte 3, é a minha parte favorita. Só que a parte 4 vem com um contraste gigantesco em relação à parte 3, né? Na parte 4, a gente não tem mais o Jill, né? Aquele vilão que você fica na expectativa de saber qual que é o stand dele, de saber que ele é poderosíssimo, né, de esperar aquela luta épica e monstruosa ali, de poder puro que a gente tem na terceira parte. Na quarta parte a gente tem um vilão inteligente, um vilão com outras motivações, né, não é aquele vilão clássico que a gente vê às vezes do cara que é mal, do cara que sofreu um trauma e se modificou, não, ele é um tremendo de um psicopata que quer fazer o que ele quer e viver a vida dele ali. Então assim, eu achei que o Kira, na minha opinião, é o melhor vilão de Jojo disparado, sabe?
Baseado nisso que você falou, né? Que ele só queria fazer o que ele quisesse e ser feliz por ali. Quer dizer que o Joseph poderia ser o vilão dessa temporada também? Que ele só queria fazer o que ele quer e ser feliz por ali.
Eu ia falar, mas ele nunca matou ninguém, mas na verdade ele até que matou bastante gente, né? Mas aí outras questões, né? Tipo... Mas a maioria era vampiro, foda-se.
Levando todos esses fatores, levando todos esses personagens, né? Eu acho muito engraçada a parte 4, né? Divertida de se assistir. Tanto que eu vi em uma semana, é muito difícil eu conseguir ver 40 episódios de animes numa semana, mas eu consegui praticamente maratonar porque eu não conseguia parar de ver, né? Por todos esses motivos, a minha nota aqui é 9.
Jojo é sempre bom, até quando você fala, putz, eu preferia mais a coisa mais linear da parte 3, eu não gosto de Slice of Life. Até quando você fala, ah, eu não curto muito esse tipo de coisa, só o fato de estar em Jojo vai ser da hora, sabe? Ponto. O Gui acabou de falar, tipo, ah, eu não gosto de Slice of Life, mas esse de Jojo então é legal, sabe? É meio isso, sempre. É a mesma coisa de falar, ah, eu odeio cavalo. Você vai ler a parte 7, você vai adorar cavalo, cara. É assim que funciona. Então você tem que se acostumar com esse conceito. Mas a coisa que eu mais gosto da parte 4 é justamente ela ter vindo depois da parte 3, porque parece que, parece não, o Araki já foi isso várias vezes, que tudo o que acontece na parte 4 é feito justamente pra contrastar com a parte 3. Então, ah, a parte 3 era super linear, então essa vai ser uma coisa muito mais solta. Ah, a parte 3 tem um grupo fechado desde o começo. Ah, a parte 4 vai ser um pessoal mó espalhadão e vai aos pouquinhos virando um grupo muito grande. Parte 3 morre gente pra caralho, parte 4 vai morrer um ou outro, mas sobrevive, mas a maioria das pessoas morre, só uma galera que ninguém se importa muito. O vilão da parte 3 é um megalomaníaco que quer dominar o mundo, e ele fala, hahaha, eu sou o vilão. Parte 4 vai ser um cara super de boa, carismático, você até conhece ele um pouco e tal. Você não tem o mistério da estante do Kira. O Kira, no primeiro episódio que ele aparece, ele fala, então, essa aqui é a minha estante, ela faz tal, eu sou o Kira, blá, blá, blá. E é isso. Eu acho isso fantástico. É muito legal você ver isso, principalmente logo depois da parte 3. O contraste deixa ainda mais legal do que já é. Então, eu acho fantástico, os personagens são incríveis... A animação tá muito boa pra galera que só viu o anime e não quer pegar o mangá. A animação é muito legal, principalmente nos Blu-rays, porque algumas coisas na TV eram meio feinho, mas tudo bem. No geral é ótimo, simplesmente é ótimo. E eu concordo com o Gui, o Kira é meu vilão favorito de Jojo, porque ele é o puro carisma, cara. Puta que pariu. E o tema dele é maravilhoso, o tema do Kira é o melhor de todos. Então, pra mim, Jojo é sempre 10, nota 10.
Eu gosto muito da parte 2, porque o Joseph, pra mim, é o melhor Jojo, mas... Parte 4, ela faz algo... muito interessante. Ela é presa numa cidade, só que ela amplia tudo que a gente conhece de Jojo de uma maneira muito inteligente. Ela amplia o que é o stand, ela amplia aquele universo de quantas pessoas pode ter o stand, não vai ser só aquele, o vilão e o personagem principal, não. O cara que vai fazer o macarrão pode ter o stand também, cara. Você tem o cara que brisa e fuma maconha enquanto mora numa torre, você tem o cara que faz o macarrão, tem o cara que pega as moedinhas na rua e tem os caras que tá lutando. E isso é muito legal. Eu acho que a gente não citou muito, eu acho que nem citou. Toda a trilha dessa temporada de Jojo é maravilhosa.
Nossa, sim, meu Deus, cara.
OSTs, as trilhas de, sabe, de vento, de toque de ruído.
O som das estantes.
Sim, é muito, muito bem feito. Eu acho fenomenal. Não dá pra dizer que é perfeito. A gente já falou bastante, inclusive, dos brinks, né, que acontece no meio da temporada. Então não dá pra dizer que ele é perfeito. Não posso dar um 10, mas eu posso dar um 9,5.
Oh.
E com essa nota, 9,25 para Jojo. Uma nota altíssima.
Ô, louco, mano. Ó. Se tivesse tido o Josuke voltando no tempo pra salvar ele mesmo, todo mundo tinha dado 10, cara. Tenho certeza.
Com certeza.
E era até aqui a nota mais alta do MDA, hein? E você quer mais podcasts sobre Jojo? Tem a temporada 5, tem a temporada 6, tem a temporada de Jojo, dá com pau. Tá gostando também das continuações que a gente tá fazendo, né? A gente fez aí Digimon Frontier, continuando aí a sequência do Animistic. Também tem bastante Digimon aí pra gente falar, pra alegria do Muriel.
Quero saber de Yu-Gi-Oh!
Tem Yu-Gi-Oh! Também, ó. O próximo é o da motinha.
É Yu-Gi-Oh! De motinha.
É, tem Yu-Gi-Oh! Da motinha pra sair.
Não tem uma forma melhor de jogar cartas do que numa moto.
Tem, na prancha de surf.
Não, é massa na prancha de surf, mas na moto é insuperável.
Ok. Se vocês querem que esses episódios aconteçam, fala pra gente aí. Se vocês não querem que aconteça, fala também, a gente quer saber. Mande aquele e-mail maroto pra mda@nsvmodogeek.com.br. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio do MDA. Tchau.